Hoje é a ceia do Senhor. Eu quero meditar com vocês em Romanos, capítulo 1. Pela manhã eu li somente o verso 16, mas hoje, agora à noite, eu quero ler o verso 16 e o 17 de Romanos 1. Verso 16 diz assim: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Espírito Santo, muito obrigado por essa palavra. Muito obrigado por abrir os olhos do nosso coração. Fala conosco, Senhor. Nós precisamos muito de Ti. Precisamos muito de Ti. Eu só consigo falar aos ouvidos, mas o Senhor é aquele que consegue falar ao coração. Eu oro para que tudo aquilo que vem para distrair seja aniquilado agora pelo Teu poder. E prevaleça a Tua palavra, prevaleça o Teu poder. Em nome de Jesus. Amém. Eu amo esses versos. Eu amo o livro de Romanos. Porque o apóstolo Paulo fala sobre a graça de Deus de uma maneira incrível, extraordinária. E quando o nosso coração é tomado pela graça de Deus, a nossa vida muda, nós temos paz, nós temos alegria, nós chegamos à conclusão que Deus está conosco, que Ele nos ama, apesar das nossas fraquezas, apesar das nossas falhas. Eu sei que a palavra evangelho foi muito distorcida. Muito distorcida. Hoje, muita gente que diz eu prego o evangelho, na verdade, fala sobre pensamentos humanos. Muita gente diz assim: eu vou pregar o Evangelho, mas aí sua mensagem são conselhos humanos somente, autoajuda. E o apóstolo Paulo começa falando o seguinte, no verso 16: eu não me envergonho do Evangelho. Eu não me envergonho. Agora, o que é o Evangelho? O que é o Evangelho? Você precisa saber disso, eu preciso saber. E o verso 1, Romanos 1 ainda, verso 1, diz assim: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, aleluia, o qual foi por Deus outrora prometido por intermédio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, com respeito a seu filho, o Evangelho é Jesus, viu? O qual, segundo a carne, veio da descendência de Davi e foi designado filho de Deus com poder, segundo o Espírito de santidade, pela ressurreição dos mortos, a saber, Jesus Cristo, nosso Senhor. O apóstolo Paulo começa aqui falando sobre o que é o Evangelho. E ele diz que o Evangelho foi prometido por Deus através dos profetas. Os profetas falaram de Jesus Cristo. Eles apontaram para Jesus Cristo. O Evangelho é Ele. É a sua morte no nosso lugar. É a sua ressurreição que nos tira da morte para a vida. Esse é o Evangelho. Uma outra passagem que deixa muito claro para nós o que é o Evangelho encontra-se em Lucas, capítulo 2. Está falando sobre o nascimento de Jesus. Lucas 2, 8 diz assim: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles. E ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis aqui vos trago boas novas. O Evangelho é uma boa notícia, é uma boa nova. E o anjo disse: eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Evangelho é isso. E eu disse aqui pela manhã que todos nós precisamos saber discernir o que é evangelho de autoajuda. O que é evangelho, discernir evangelho de sabedoria humana. Você pode ter certeza que aqui eu jamais diria assim: olha, vocês não podem ir a outras igrejas. Eu jamais direi: se vocês saírem daqui, vocês estão amaldiçoados. Porque o dono da igreja é Jesus. Aqui todos nós somos filhos de Deus. Agora, se você for a qualquer lugar, ou estiver ouvindo uma mensagem na tua casa, é muito importante discernir evangelho de pensamento, evangelho de autoajuda. Tem que separar as coisas. Você está ouvindo lá o pregador e ele em todo o tempo está falando sobre você, sobre as tuas necessidades. Ele está falando que você precisa dar 5 passos de sucesso, que você precisa fazer a campanha de fulano, a campanha de ciclano, e aí não tem Jesus na pregação. Você já sabe, isso não é o Evangelho. Se Cristo não é o protagonista da pregação, a pregação não é o Evangelho, porque o Evangelho é sobre ele. O Evangelho não é aquilo que eu tenho que fazer para Deus, o Evangelho é aquilo que ele fez por mim. É uma boa notícia. É uma grande notícia. E é importante que cada um de nós saibamos discernir as coisas. Ah, pastor, mas eu fui na igreja de fulano e lá tem um profeta que é assim, raio-x. Ele fala até o teu CPF. Ele fala da tua identidade, teu número, tua RG. Mas ele está falando de Jesus? Ele está proclamando o Evangelho? Pastor, mas as pessoas são curadas. Naquele grande dia, muitos dirão: em teu nome eu curei os enfermos. Jesus, eu profetizei. E Jesus vai falar assim: eu não te conheço, apartai-vos de mim. Nós nunca tivemos um relacionamento. Você usou o meu nome para ganhar dinheiro. Você usou o meu nome para iludir as pessoas. mas você não pregou sobre mim. Você não proclamou o Evangelho. Então, nós precisamos discernir. E o apóstolo Paulo diz que ele não se envergonha do Evangelho, porque no seu tempo havia os judeus que eram fascinados por sinais. 1 Coríntios 1, 21 e 22. Você pode ler comigo. O Senhor é bom em todo o tempo. Primeira Coríntios 1:21. Visto como, na sabedoria de Deus, o mundo não conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. O apóstolo Paulo está nesse contexto aqui. Os judeus querem sinais miraculosos. Os judeus gostam de campanha, de milagre, sinais. Os gregos querem sabedoria humana, filosofia. Só que o apóstolo Paulo, mesmo sendo muito inteligente, mesmo conhecendo a cultura, ele era culto demais. Ele tinha tudo assim para se gloriar diante das pessoas pela sua sabedoria. Mas aí ele diz assim, olha, eu resolvi pregar só Cristo e este crucificado. Só que para os gregos, a morte de Jesus Cristo era loucura. O Evangelho para o grego era uma loucura. Assim como o Evangelho é loucura hoje para muitas pessoas. Eu uma vez estava no banco e um senhor falou assim: como que pode um Deus entregar o seu próprio filho para salvar inimigos? Eu não acredito nesse Deus que entrega o seu filho. Isso é uma loucura. Para me salvar, como que pode isso? O senhor estava questionando. Porque realmente é uma loucura. Nós éramos inimigos de Deus. Em Adão nós estávamos perdidos em delitos e pecados. Estávamos totalmente inclinados para aquilo que não agrada a Deus. Aí Deus, pelo seu muito amor, entregou o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. É uma coisa que a gente não consegue entender. Como que pode um pai entregar o seu próprio filho para salvar inimigos? Pessoas que não merecem, pessoas como eu. Isso é loucura. Mas o apóstolo disse que esse evangelho é o poder de Deus. O evangelho é o poder de Deus. E tem uma coisa muito interessante aqui, que nós precisamos gravar. É o poder de Deus para todo aquele que nele crê. Entenda bem, o Evangelho não somente salva as pessoas. Ele é o poder para aqueles que creem. Ou seja, na nossa vida inteira, precisamos aplicar o Evangelho. Não é você hoje receber essa palavra e dizer assim, ah, a partir de agora eu quero coisas mais interessantes. Não, nós recebemos o Evangelho e agora nós aplicamos em nossa vida. E o Evangelho tem implicações para toda a nossa vida. Ou o Evangelho impacta todas as áreas da nossa vida. É muito importante nós meditarmos constantemente. Esses dias eu falei em uma igreja, eu estava pregando, e eu falei o seguinte, olha, você tem pouco tempo para orar, para ler a Bíblia, seja uma pessoa intencional. Medite sobre a obra de Cristo. Procure entender o que aconteceu na cruz. Medite constantemente. Tente aplicar o Evangelho. Porque são muitas implicações. É uma mensagem só que trata todas as áreas da nossa vida. Todas as áreas da nossa vida são tratadas pelo Evangelho. Se você quiser falar sobre dinheiro, sobre oferta, Deus vai dizer, lembre-se de Jesus Cristo, ou lembre-se da graça de Deus. Jesus Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que vocês, mediante a pobreza dele, fossem ricos. Ou seja, aponta para a graça, para aquilo que Deus fez por nós. Quando o apóstolo Paulo fala sobre casamento, o que ele diz? O homem ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. Ele se entregou por nós. Olha o evangelho sendo aplicado no casamento. Homens, amem a sua mulher como Cristo amou a igreja. Isso é desafiador, é o Evangelho. E nós só conseguimos viver isso por esse poder. Esse poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Nós só conseguimos viver isso pelo Evangelho. Meditando sobre Cristo, sobre os seus feitos por nós. Eu preciso enxergar os meus pecados sendo castigados em Cristo, lá naquela cruz. Eu preciso entender que Ele tomou meu lugar, que Ele assumiu meu lugar, que quem merecia ser punido, quem merecia receber da ira de Deus, era eu, por causa dos meus pecados. Mas Ele se entregou em meu lugar. Esse é o Evangelho. Então, não é uma mensagem que você ouve hoje e, a partir de uma única mensagem, comece a ouvir outras coisas. Não, é do início ao fim pela fé. É do início ao fim meditando nessa palavra. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, dos judeus e dos gregos. Salvação. O Evangelho nos salva. O Evangelho nos resgata. Isso aqui é tremendo demais, sabe por quê? Porque o homem tem sede de salvação. Não existe neutralidade quando o assunto é salvação. Depois que Adão pecou, os homens passaram a buscar a salvação em muitas coisas. Tem pessoas que buscam a salvação através das obras. Ah, eu vou participar da arrecadação para me sentir melhor com Deus. Ah, eu vou ao culto hoje porque semana passada eu não fui, aí eu estou me sentindo um pouco mal com Deus, eu vou ao culto para me sentir melhor. Ou seja, buscando salvação em obras. Ah, eu vou entregar o meu dízimo, a minha oferta, Porque quando eu faço isso, eu me sinto mais abençoado. Isso é buscar salvação pelas obras. Eu não estou falando apenas da salvação futura. Eu estou falando daquilo que acontece no nosso dia a dia. Certa vez eu perguntei assim a alguns irmãos: o que que você faz para se sentir melhor com Deus, para ter paz com Deus? E a maioria disse o seguinte: ah, eu procuro andar nos caminhos do Senhor, eu procuro servir. Só que Romanos, no capítulo 5, vai dizer o que nos traz paz com Deus. Olha aqui, ó. Romanos 5:1: justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus só vem mediante a fé em Jesus Cristo. Nele está a nossa salvação. Não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame mais. Também não há nada que possamos fazer para que Ele nos ame menos. A salvação só vem pela graça, unicamente pela graça. A grande verdade é que nós nos inclinamos constantemente. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Existem momentos da minha vida que eu percebo o meu coração buscando salvação em outras coisas. No meu tempo de oração. Ah, eu estou orando menos do que eu orava antes. Não estou me sentindo bem. É uma coisa muito sutil. Ah, eu tenho que orar mais para me sentir melhor. Eu preciso ler mais, agregar mais conhecimento para me sentir melhor, para ter paz com Deus. São coisas que nós usamos, olha, coisas sadias, tá? Ler é muito bom, orar é muito bom, são coisas importantes, são disciplinas espirituais, mas que nós não podemos transformar em meios de salvação. Você entende isso? Deus quer trazer leveza sobre a tua vida. Ele veio para tirar o fardo da lei, o jugo da lei, para nos resgatar dessa prisão que é estar o tempo todo buscando a aprovação de Deus, buscando a aprovação das pessoas. Se tem pessoas que buscam a salvação através das boas obras, tem aquele também que busca a salvação nos prazeres transitórios. Ah, se eu passar nessa faculdade, eu vou ficar assim maravilhado, eu vou me tornar a pessoa mais feliz do mundo. Ou seja, ele ainda não descobriu a felicidade que há em Cristo. Se eu for ordenado a pastor, se eu for ordenado a presbítero, a diácono, eu vou me sentir a pessoa mais importante, mais feliz. Se falarem no meu nome, eu vou ficar assim maravilhado. Isso é buscar a salvação, a segurança, a paz, em coisas perecíveis. Se eu conseguir comprar aquele carro, eu vou ficar muito feliz. Se eu conseguir ter aquela casa, meu Deus, aquela casa é a casa dos sonhos. Eu não estou dizendo que essas coisas são ruins. Eu só estou dizendo que elas não podem tomar o lugar de Deus na nossa vida. A nossa paz, a nossa segurança, a nossa alegria precisa estar em Cristo. Eu me lembro das vezes que eu fui ministrar no Acre, e eu gosto muito do Acre. Em alguns lugares, eu vi muita pobreza, mas eu também vi muita alegria, pessoas adorando a Deus, pessoas felizes com Deus. Certa vez, uma pessoa com uma condição financeira muito melhor do que a minha me perguntou o seguinte: eu era adolescente ainda, e ele disse: você é feliz? Porque ele sabia da minha dificuldade, ele sabia de onde eu morava, ele sabia da minha condição financeira. Ele falou: você é feliz? Você consegue ser feliz? Eu falei: claro. Porque ele estava triste, morando em um ótimo apartamento, com uma condição financeira muito boa. Isso porque a segurança em Deus, a verdadeira paz, a alegria, o dinheiro não pode comprar. Não pode. Certa vez eu estava com um irmão que o médico disse para ele o seguinte: vai para casa para morrer. E aí eu fui na casa dele para dar uma palavra de ânimo. Mas ele estava muito mais feliz do que eu. Em um determinado momento ele foi pegar uma xícara assim e ele não conseguia mais, tremia a mão, aí foi entornando, ele rindo assim: já não estou nem conseguindo mais segurar uma xícara. E a esposa dele falou para mim: olha, parece que ele nem sente. Sabe o que que acontece? O Evangelho nos prepara para morrer. Porque nos enxergamos salvos em Cristo. É isso. Isso é salvação. Isso é paz. Algumas canções, nesse tempo, são muito ilusórias. Esses dias eu estava dirigindo o carro e a cantora estava dizendo assim: Deus mandou te dizer que hoje o teu milagre vai acontecer. Deus mandou eu te dizer, olha só. Aí eu falo para você: olha, Deus mandou te dizer que o teu milagre vai acontecer hoje. Aí não acontece. Isso é ilusão. O Evangelho da graça de Deus vai fazer com que você tenha paz, independente das adversidades. Eu não posso dizer para você que lá fora você não vai encontrar adversidades. Eu não sou louco de falar para você o seguinte: olha, amanhã a tua vitória está garantida, você vai ser promovido, a não ser que Deus fale ao meu coração. Olha, diz para aquela senhora que amanhã vai acontecer isso, isso e isso. Agora, se Deus falar, vai acontecer. Tem que acontecer. Mas a grande verdade é que o Evangelho nos prepara para a vida, porque nós desfrutamos de Deus. Nos enxergamos salvos em Cristo. Aleluia. Seja salvo pelo Evangelho de Deus. Salvo de toda tristeza, de toda angústia, de todo pecado, de tudo aquilo que vem para te oprimir. Aleluia. O verso 17 diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho. de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. A justiça de Deus é revelada no Evangelho. Você sabia que o Lutero passava mal com esse verso? Lutero ficava muito, muito amedrontado, atemorizado com esse verso. Porque ele entendia da seguinte forma: no Evangelho é revelada a justiça de Deus e eu sei que eu não consigo, que eu não consigo atender às exigências dele. Eu não consigo viver aquilo que ele quer que eu viva. Ele ficava atemorizado, Martinho Lutero. Até que um dia ele recebeu a revelação da parte de Deus acerca desse verso. Que no Evangelho é revelado o único meio pelo qual nós podemos ter um relacionamento com Deus. No Evangelho é revelado o único meio pelo qual nós podemos ter paz com Deus. A justiça de Deus. A justiça de Deus foi revelada na vida de Jesus. Ele veio a nós. Ele encarnou. Ele se tornou um homem como eu, como você. E obedeceu, em tudo obedeceu a Deus. Naquela cruz, ele assumiu o nosso lugar. Ele venceu a nossa morte. Ele venceu o nosso pecado. E agora, se nós cremos nele, ressuscitamos com ele, porque ele venceu a morte. A justiça que eu e você precisamos para estar diante de Deus é a obediência de Jesus.